pela década de 90, 1991, 92, 93. E é interessante fazer um registro aqui, que estou aqui na condição de vice-patrão, né? O Argel, pela distância, enfim, não pôde se fazer presente, mas é o Argel Rodrigues que é o patrão e também está à frente da coordenação do festival. Nós temos uma comissão, né? E o Argel integra a comissão. Sobre o grupo, Pedro, né? Antes de entrarmos acerca do festival, entendo que é necessário fazer um histórico, um resgate aqui.
Exatamente.
Né? Que ocorreu. Bom, Bombacha Preta. Bombacha Preta foi fundado, né, em 1981. Uma das finalidades era referenciar a cultura gaúcha, né? Aí também através das provas campeiras e tal, mas tinha sempre um conteúdo na parte cultural e na parte artística. Tanto que, né, em 1991, se criou o Festival Lagoa da Canção Nativista. O Bombacha Preta ficou, digamos assim, como utilizo constantemente nas entrevistas, ficou adormecido por um período, né? E então, em 2022, numa lida campeira que ocorreu, um grupo de amigos buscando esse semelhante ao que ocorreu quando da criação, né, de buscar algo para participar de rodeio, enfim. E aí surgiu a ideia de resgatarmos o Bombacha Preta. E aí sim, começamos a organizar a parte de documentação, fizemos um baile lá na estância, arrecadamos valores, regularizamos as anuidades do MTG, anuidades de região, toda a parte documental de atas e o CNPJ, enfim, toda uma situação necessária à entidade funcionar. Né? Todos sabem que o Grupo Folclórico ele não tem uma sede, um espaço sede para realizar os seus eventos. E é um limitador. Mas organizamos a documentação e sempre tínhamos em mente o objetivo era resgatar o Lagoa da Canção. Né? Então, desde 2022, começamos a conversar, buscar, talvez, situações ali de produtoras, sondar como é que se viabilizaria esse festival, o sonho que tínhamos. E nesse meio tempo aí criamos, né, então, o Encontro de Truqueadores, o evento da declamação, que esse ano vai para o terceiro encontro, o Encontro de Truqueadores, buscando espaço, né, nas atividades da Semana Farroupilha e na própria programação do município. Tu fala em CTG Alexandre Pato, referencia o rodeio, a Festa Nacional do Churrasco. Tu fala do Grupo de Arte Nativa, tu repete a situação da chula, do sapateio. Aí, quando tu fala em Bombacha Preta, a primeira coisa que vem em mente, né, seria o festival. Então, acho que cada entidade busca o seu espaço, busca o seu reconhecimento, e com nós não é diferente. E aí, então, através de todo um trabalho que foi feito, chegamos até o Glaucio, onde então começamos a trocar ideia da forma como poderia ocorrer. Né? E aí já estamos trabalhando isso há muito tempo em relação à ideia de festival, mas se afinou, convergiu a realização do festival aí, talvez fevereiro, março, aí, que nós, através de reuniões, conseguimos delimitar. E aí, então, estamos aqui fazendo então o lançamento do festival.
A expectativa também era para dar-lhe um pouco acontecer durante a Expo Lagoa, né, Aldemar?
É, veja bem, Pedro. Toda a situação, ela demanda de valores. Né? Nós buscávamos lá, através de leis de incentivo à cultura, seja via ICMS, seja através da Lei Rouanet, e sempre barrávamos na captação de recursos. Um festival na proporção como nos projetavam as produtoras, aí, sejamos francos, aí, o pessoal projetava uma situação aí de 300 mil, 350 mil.
Alto valor.
Né, para viabilizar ajudas de custo, palco, o lugar em si, mas teríamos aí o custo com relação a produtoras. Né? Chegamos a ventilar outras situações ali de festivais bem mais menos expressivos, mas aí numa ideia de algo que não resgataria a identidade de Lagoa Vermelha, né? Vem um festival aqui por talvez uma influência lá da fronteira, vem com uma influência de Lages, né? E aí se não é isso que queremos. Nós queremos uma identidade própria, né? De Lagoa Vermelha, como foi nas três primeiras edições, né? E aí então o motivo de organizarmos essa comissão aqui do pessoal de Lagoa Vermelha e buscarmos. Aí, então, o que, que aconteceu? A comissão se formou, o Glaucio Vieira como diretor, coordenador, o Argel Rodrigues, que é o patrão, e eu como vice-patrão integrante da comissão e dando um suporte ali com relação à parte de secretaria, enfim, todo o desenrolar do evento
em si. A parte burocrática também, né, que faz parte.
Isso. O Felipe Zonta, né, que aí como jurídico e também tesoureiro do evento, a qual dou auxílio na parte jurídica. Nós temos a Júlia Ramos, que está como secretária executiva, e a Gabriela Wagner, que é a responsável pelas mídias, né? Então, é um evento que está sendo pensado já de longa data. Como tu bem falou, poderia acontecer na Expo Lagoa? Poderíamos. Conversamos com o executivo e numa reunião conjunta, né, optamos por não fazer. Tinha previsão de shows nacionais, tinha uma gama de informações e que não é puxar brasa para o nosso assado, mas talvez o festival aconteceria realmente, né, não em todas as suas fases, mas aconteceria a primeira fase, mas não teria talvez o destaque, aquele envolvimento na sociedade exclusivamente ao festival. Né? Ocuparíamos uma estrutura lá, mas não se voltaria ao festival. Tu fala num show nacional, tu fala em outros shows ali, e o que remete a um festival nativista? É a música nativista, né? Então, mas teria o show daí talvez na quinta-feira, na sexta-feira, concomitante ao festival. Tu tá ouvindo música nativista, daí a pouquinho tu vai escutar um show nacional.
Um pouco diferente, né? Por exemplo, até o Glaucio pode nos ajudar aqui, cumprimentando já o Glaucio. Buenas tardes, especial.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, os ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma honra, Pedro, para mim estar aqui nesse estúdio, que tantas vezes estive presente, às vezes por aspectos profissionais, outras tratando um pouco da nossa música, da nossa agenda, do nosso jeito. Mas uma honra realmente estar aqui, Pedro, e agradecer de público aqui o convite recebido do patrão Argel, do vice-patrão Aldemar, do Felipe, de fazer parte dessa comissão que tem a obrigação agora, porque primeiro é só um sonho, né? A partir do momento que você encampa a ideia, ela se torna uma obrigação. Nós temos a obrigação de fazer renascer esse festival, que há 33 anos não acontece, e que eu costumo dizer, o festival, ele parte do Bombacha Preta, mas ele é da comunidade. Ele é de todos nós, ele é um patrimônio cultural da Lagoa Vermelha.
Com toda certeza. Eu ia falar na questão de Lages ali, que eu particularmente tenho gostado participando dos festivais, né? Estive lá acompanhando essa última edição ali da Sapecada, e aí lá acontece, né? No Recanto Nativo, lá no centro de Lages, o festival, né? A Sapecada, e em paralelo acontece os shows nacionais, enfim. E aí acaba dali um pouco se perdendo esse contexto, né, de festival.
Me permita até ajudar aí, Pedro. Nós precisamos ressaltar que Lages é um festival que eu tenho um apreço enorme, um festival que se colocou pelas forças do município no calendário dos festivais nacionais, né? E aí você toca num aspecto que é o aspecto orçamentário dos festivais, né? Lages consegue, através da Festa Nacional do Pinhão, hoje trazer os grandes shows de renome. Em contrapartida disso, um anseio da sua comunidade que tivesse um festival nativista, porque eu sempre disse, o gaúcho lajano, ele só atravessou a ponte, né? Ele é o nosso gaúcho.
Pelotas,
aqui.
Né?
Ele é o nosso gaúcho. Então o festival, a Sapecada da Canção é certamente um dos grandes festivais do Rio Grande do Sul. E eu parabenizo porque eles valorizaram o que é deles. E é isso que o Lagoa da Canção tenta fazer. Valorizar o que é nosso, a nossa gente, o nosso jeito, os nossos costumes, e aí receber a todos os que vêm de fora para trazer aqui para o palco do Lagoa a sua arte, a sua verdade, porque é só com verdade que se faz arte, principalmente no Rio Grande do Sul.
Com certeza. E assim como foi lá no início, o sonho da realização, né, do festival, havia-se esse sonho da retomada, né? E o que que significa para o Bombacha Preta, para o Grupo Folclórico Bombacha Preta, liderar aí esse resgate, voltar às origens, né, do Festival Aldemar?
Olha, Pedro, uma significa uma realização, né? Não tem palavras assim para descrever o que significaria. Foi o propósito daquele grupo de amigos que naquela noite estava lá de resgatar o grupo, quando organizou a parte documental, né? Bom, agora nós podemos organizar e podemos brigar por aquilo, pela identidade. E aí fomos fazendo um resgate, já sabíamos, né, de toda a história.
Foi em que ano mesmo que teve a primeira edição?
A primeira edição em 1991.
E ela foi diferente, foi um formato diferente, né?
Diferente da realidade de hoje, né? Pela própria forma como aconteciam os festivais, né? Nós conversando com o patrão Alvício, claro, lá em 1990 era criança, nasci em 81, nasci junto com o grupo festival, folclórico praticamente.
Eu não existia, estava no, né, projeto.
Mas tinha 10 anos aí. E aí acompanhando, se fazia no ginásio. Né?
Aqui no Adolfo Stella.
No Adolfo Stella, se fazia no ginásio. O formato aí era bem diferente em razão de que não havia essa exploração comercial, talvez, pela parte musical. Né? Hoje tu vai, para te resgatar nomes e para te resgatar a participação, depende de uma ajuda de custo. O cara vai sair lá da cidade dele, vai ficar 2 dias aqui em Lagoa Vermelha, arriscando não ganhar, a não ser premiada a sua música, a sua interpretação, né, tirando dinheiro do bolso. Então, e em dias de semana, digamos assim, não tem como tu fazer um festival no sábado e no domingo. Músicos de renome, conforme, se utilizam dessas datas, sexta, sábado e domingo, para atividade profissional, que aí vai vender um show, ele vai vender o show dele lá, não vai vir participar do festival. Então, aí tudo depende dessas ajudas de custo, né, que acaba ocupando uma proporção econômica ao festival. Né? Antigamente se fazia o LP, hoje é digital. Né? Então, nessa parte
exemplo,
é diferente.
Por exemplo, dessa pecada, já no final de semana do evento já tinha no Spotify lá todas as músicas. Né?
Esse me permita contribuir aí nessa questão.
Bom, é uma prosa aqui entre amigos.
Na verdade, assim, os festivais eles mudaram muito ao longo do tempo e eles acompanham as mudanças de mídia. Né? Por exemplo, se nós verificarmos o Festival da Barranca, que é talvez depois da Califórnia o festival mais tradicional do Rio Grande do Sul, ele foi criado por 3 pessoas. O primeiro festival tinha 3 pessoas, Antônio Augusto Fagundes, eu não vou lembrar agora o nome dos outros dois, mas enfim, um festival criado por 3 pessoas, hoje talvez seja o festival, digamos assim, mais valorizado pelos músicos, né? Mas voltando lá naquela época, era tudo diferente, né? A mídia era diferente, a maneira com que esse artista chegava no festival era diferente. Eu tenho uma dúvida que eu até quero conversar no segundo momento, falei até para o Alvício, sobre as triagens daquele festival. Porque lá naquela época eu imagino que talvez essa triagem nem existiria. Nem existia. O que existiu eram convites.
Então, para participar.
Para participar. Então você convidava o compositor, esse, aquele, estavam disponíveis e escolhiam ou esse festival ou aquele naquele final de semana. Então, assim, os festivais eles vêm mudando à medida que as mídias tradicionais vão mudando. Por exemplo, uma dúvida que surge muito: ah, mas eu não escuto música de festival nas rádios. Bom, talvez dependa muito da produção da rádio que você está ouvindo, né? Por quê? Porque lá antigamente, como é que a música chegava ao conhecimento público? Primeiro ela chegava aqui no Rio Grande do Sul através do festival. Ela vinha para o festival, ela era avalizada pelo público do festival, e aí então a rádio abraçava e a rádio divulgava e aí ela ia para o disco. Então esse é um caminho, como você acabou de falar, que mudou hoje. Hoje mudou. Tanto é, não é só esse festival, se eu não me engano, com certeza desde 2004 já, o Cante Uma Canção em Vacaria divulgava as músicas no parque à medida que o rodeio começava. Então, começou o rodeio, já estava saindo no parque e já era o lançamento do disco mesmo antes das músicas irem a palco. Então, o festival ele vem se atualizando à medida que as mudanças, as mídias vão acontecendo no mundo. O festival, ele mantém a tradição dos festivais, mas ele se atualiza.
Com certeza. E o Festival da Lagoa, ela teve lá no seu início a participação de nomes, né, grandiosos no que diz respeito à música nativista, né?
Com certeza.
César Passarinho foi um deles, Adair de Freitas, né?
Leo
mostra Almeida. Mostra a magnitude que é o festival, né?
Não tenha dúvida, né, Pedro? E esse resgate, essa retomada, né? É colocar Lagoa Vermelha no cenário dos festivais, né? Conversávamos há pouco ali, bom, consideramos lá em 1991 a primeira edição do Festival Lagoa da Canção Nativista. Hoje, se não deixasse de ocorrer, estaríamos na 32ª edição. Então veja a lacuna que ficou nesse período. A Califórnia da Canção, na sua 48ª edição em 2026, ali em Palmeiras das Missões, o Carijo, na 39ª edição, a Seara da Canção de Carazinho, na 25ª edição, e Lagoa Vermelha ficou nessa lacuna, né? E hoje, então, em 2026, se busca a retomada através do 4º festival. Então, quantas músicas se perderam aqui em Lagoa Vermelha, de músicos daqui, que se poderiam se projetar durante todo esse período? Né? A própria música lagoense, a execução musical, a melodia é do Juraci Ribeiro, a letra de Mário Miquelon. Então, são Juraci Ribeiro. Né? Veja bem, músico daqui, que toca até hoje, é um
professor de música, de gaita. Né? Né?
Isso aí. César Passarinho, a música Galope dos Sonhos. Né? Tu olha, mas música barra, música bonita e tal, mas aqui de Lagoa Vermelha, foi defendida aqui em Lagoa Vermelha, através do festival aqui, né? E tantas outras.
É importante esse aspecto, porque o festival tem, o festival está falando no aspecto geral dos festivais, né? Todos os festivais, eles têm um compromisso que é um resgate do patrimônio histórico das regiões, dos municípios, das cidades, né? E se a gente parar para pensar, os grandes clássicos da música regional, eles não saíram da rádio. Eles nasceram nos festivais. Então, os festivais em si, eles têm uma importância muito grande para o povo gaúcho, né? É a nossa essência, a essência da música do gaúcha, ela vem dos festivais. As pessoas dizem, mas os conjuntos e baile não estão nos festivais. Lê do engano, pelo contrário. Os grandes conjuntos de baile sempre estiveram dentro dos festivais.
Os Serranos é um nome, né?
Os Serranos estiveram na Califórnia, com Veterano. Depois, vou citar só alguns que eu lembro agora. Os Garotos de Ouro, em 5 edições da Coxilha Nativista, com obras fantásticas. Os Mirins estiveram nos festivais. O Rico Basqueira, nosso querido amigo Rico, já tinha saído do Grupo Manotaço, mas estava aqui. O Rico venceu 2 festivais, um homem de baile.
Canta Uma Canção em Vacaria,
o Rico,
Camponeiro.
E 2 vezes o Rico.
O
Rico premiou no Ronco do Bugio em 2 oportunidades, uma em segundo lugar e a outra premiou a principal música. Então, Pedro, o que eu quero dizer com isso? Que também os grandes conjuntos de baile. O próprio Porca Véia tocou muito em festival. O Porca Véia tocou no Ronco do Bugio e ganhou o Ronco do Bugio. Com uma música de Léo Ribeiro de Souza. Então, assim, esse resgate histórico é muito importante que a gente faça. E eu lhe sou bem honesto para vocês e para os ouvintes. Eu torço, rezo para que os conjuntos de baile mandem composições para a nossa triagem. Porque seria muito bom mesmo ver de novo, que bom que Lagoa fosse esse palco, de ter novamente os conjuntos de baile nos palcos dos festivais. Seria realmente uma alegria para todos nós.
Bom, a gente vai continuar a nossa conversa aqui, agora são 12 horas 45 minutos, trazendo uma das composições, inclusive, aqui da que fez parte do festival. O Lagoense foi a segunda ou a terceira edição do festival, a vencedora. Agora não estou lembrado também.
Também não estou lembrado.
Mas foi por ali. A gente vai trazer então, né, na interpretação. Segunda, a segunda, né? A primeira foi de poesias. Né, e aí foi a sequência. Estamos de volta, meio-dia 57, agora quase uma da tarde. Nossa. E a gente vai proseando aqui. É, já falou? Quase uma da tarde já. E temos bastante assunto para nós prosear, mas o pessoal já vai participando aqui do nosso programa também. Padrinho Dirceu Rosa mandou mensagem.
Boa tarde, Pia, tudo bom?
Olha
só. Estou escutando aqui teu programa. É, um dos festivais foi no Ginásio do Esporte. O Porca veio o Brietinho, o Dante Ramon, ele é mesmo. E eles dormiram aqui na minha casa. O Porca, o Brietinho e o Dante. E eu não me lembro de um guri que era daqui da Lagoa Vermelha, que era músico também, que estava junto. Então, me lembro também desse festival, né? E parabenizo aí vocês aí, o Aldemar, por essa iniciativa. Né? Tem que ser assim por aí o caminho. Um abraço.
Tá certo, Padrinho Dirceu Rosa aí nos acompanhando. O pessoal já vai, né, recordando algumas coisas, né, Aldemar?
Um grande abraço pro Dirceu aí.
É isso aí. Todas as pessoas, né, Pedro, que fazem parte do tradicionalismo, às vezes elas se, digamos assim, se revezam nas entidades, né? O Dirceu aí, grande amigo, ele brinca que foi me levar a fazer o vestibular e graças ao transporte que ele fez, que foi me tomando o conteúdo, eu passei no vestibular. Mas, como vinha colocando, parceiro de piquete, parceiro na época do CTG, e é assim que as coisas vão acontecendo. Quando falávamos ali em resgatar o festival, e aí com as produtoras, e a identidade de Lagoa Vermelha. E aí, através nessas conversas que conversamos com o Glaucio, depois conversamos com o Glaucio, não, conversamos com o Felipe, conversamos com o Argeu, conversamos com outros nomes em Lagoa Vermelha e chegamos até o Glaucio, né?
Que é doutor no assunto de festival, né?
Para doutor faltam umas aulinhas ainda.
Sem dúvida. Talvez demorou algum período, né, de 2022 até agora 2026 para a coisa acontecer, né? Mas aí tu fazer um festival sem você ter a gerência do festival, de repente tu perde a credibilidade.
Com certeza.
E foi isso que eu, à época, enquanto patrão do Bom Baixa Preta, e depois agora o Argeu, que hoje não se faz presente aqui, mas também sempre tivemos essa preocupação na seriedade de como as coisas vão acontecendo. E aí sim, bom, demorou um tempo, mas tenho a certeza que no truco, na declamação, que foram os eventos que realizamos e outros aí menos expressivos, mas sempre tivemos a certeza de que a coisa tem que acontecer e tem que acontecer com seriedade. Né? A comissão que vai avaliar, ela tem que ter idoneidade. Né? Tá avaliando determinado candidato sem pretensão de amizade ou influência. E aí então que chegamos ao Glaucio. Bom, poderia ter sido realizado antes? Talvez até poderia, numa situação em que vinham sondagens, olha, eu tenho um formato, eu tenho essa possibilidade, daí nós olhávamos o regulamento, e aí até sem conhecer muito sobre o regulamento, mas antes de chegar ao Glaucio, mas conversávamos muito com o Felipe, que olhamos algumas situações ali na parte jurídica, né? Aí tu olha, cara, não vejo com bons olhos dessa forma, né? E só vamos deixar quieto. Quando for para fazer, vamos correr atrás de valores, né? Mas a hora que nós, bom, eu acho que isso identifica com o Bom Baixa Preta, mas identifica com o que entendemos por certo. E aí esse entendemos é os integrantes que compõem. É o Aldemar, é o Argeu, é o Will Cunha, é o Rafael, é o Sidemar, é o Gleison, é o Tyler. Então, todos esses integrantes que, bom, nós vamos fazer alguma coisa, é do Bombacha, mas quem representa o Bombacha? Né? São essas pessoas. Tem um compromisso com a sociedade, porque a entidade vai ficar. A gestão, ela é passageira, mas o nome fica. Né? A credibilidade desse festival, ela vai acontecer agora em 2026, se der algo errado, vai ficar no Bombacha, mas vai ficar aqui na paleta, digamos assim, como uma marca. No Gaúcho, no Aldemar, que está aqui hoje fazendo essa fala aqui de divulgação, mas é o nome. Né? Então é isso que buscamos. Certeza que vai ser, vai dar certo? Temos, né? Almejamos isso, nessa credibilidade. Glaucio, eu acredito que daria para nós organizarmos em relação às fases que o festival vão ocorrer.
Antes também, só para contribuir, a gente falava na questão ali de como que era naquele momento lá, como que a cidade vivenciava o festival, né? E é importante destacar quem está nos acompanhando nesse momento aí, se tiver algum resgate de fotos, enfim, que possa nos enviar, porque era um momento especial, ainda falando na parte, né, do resgate. Sim, daquele momento.
Exatamente, Pedro. É importante até pedir aí para os ouvintes da Cacique que remexa as gavetas, né, do pai, do avô, da avó, porque certamente pode ter um acervo histórico muito grande lá, com as fotografias da época, que hoje é tudo muito dinâmico, né? As pessoas fotografam nos celulares, naquela época não era assim. Então, quem tiver alguma foto do festival, que entre em contato com a gente, porque nós queremos realmente fazer um acervo do festival, que isso faz parte desse tão falado patrimônio histórico de Lagoa Vermelha, né? E essas fotos estão guardadas, elas existem, né? Mas está na mão de muita gente aí, é só tirar um minutinho e procurar lá que está lá.
E acham, né? E hoje em dia, com a inteligência artificial, até a gente fez no lançamento da Expo Lagoa, o Gisiel, nosso colega da prefeitura ali, fez um vídeo através das fotos.
Eu fiquei sabendo isso, que ficou muito bonito.
Um espetáculo. Somente com fotos retratando em vídeo. É o que dá para nós fazer.
E isso é muito importante, e precisamos da ajuda, quem tiver à disposição aí para nos ajudar nesse sentido. Mas me permita, Pedro, claro. O Aldemar falava a questão da seriedade do festival, e isso muitas vezes a gente ouve algumas coisas a respeito do festival, né? E eu agradeço a confiança do Aldemar, do patrão Ageu, do Felipe e dos demais integrantes do Bombacha Preta em me permitir estar aqui contribuindo para o festival, né? E eu tenho disse dias atrás que nós temos uma comissão que está discutindo tudo para chegar no melhor ponto do festival. A primeira coisa, nós criamos um regulamento, onde a gente vem pensando esse regulamento desde abril. E graças a Deus nós temos o Aldemar, temos o Felipe na parte jurídica, então cada ideia, cada item desse regulamento eu levei para eles, para que eles pudessem avaliar de uma maneira que dê a segurança para o festival. Né? Então, eu acredito que nós temos... Mas tudo parte da comissão organizadora. Se a comissão organizadora do festival é séria, o festival é sério. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Então, tendo uma comissão séria, o festival é sério. E falando especificamente no evento, Pedro, tá? E aos ouvintes da Cacique... O festival ele vai acontecer em duas fases, tá? A fase local e a fase geral. E depois aí vamos ter a grande final no sábado, tá? O festival acontece na quinta, sexta e sábado. A fase local, esse foi, digamos assim, junto com o Aldemar, com o patrão Argel e com o Felipe, foi o nosso grande empenho, porque verba nós não tínhamos, né? Muita coisa que veio de outros projetos, é trazer o festival pronto, enlatado e largar na mão do Lagoa Vermelha, Lagoa Vermelha faz. Não, nós não fizemos isso. Fizemos todo o empenho para que a fase local aconteça, porque se nós estamos aqui dizendo que o festival é nosso, é da comunidade, é de Lagoa Vermelha, nós queremos que os músicos de Lagoa Vermelha estejam no palco, os compositores de Lagoa Vermelha estejam no palco. E nós temos, Pedro, tanta gente talentosa que saiu de Lagoa Vermelha, eu começo a citar aqui, nós vamos até as 2 horas, só citando o nome
de gente assim importante no meio, mas eu não vou me privar de citar alguns, vou citar alguns. Tio Góes, Tio Pedrinho, primeira dupla de gaiteiros do Rio Grande do Sul, é de Lagoa Vermelha. Nós tivemos aqui o Tio Jura, que vocês já citaram, César Ferreira, e eu costumo dizer, o Cezinha tem um disco dele chamado É o Louco. O Cezinha é um gênio da gaita botoneira, andou pela Europa inteira, hoje é professor de música em Porto Alegre, é lagoense. Um dos maiores intérpretes dos festivais nativistas, um dos maiores ganhadores de festival nativista, Léo Almeida, é de Lagoa Vermelha. Olha só. Então, assim, quanta gente, o Tio Rivadavia Barreto, o Tio Juracir Ribeiro, tanta gente aqui saiu aqui de Lagoa. E, tá falando dos antigos, não, nós temos os novos, com muito sucesso. Eric Fialho, Ariel De Bono tocando com o Cristiano Quevedo, participando de inúmeros festivais. Então, me perdoem se eu não cito todo mundo, mas não tem tempo.
E o Jackson Rodrigues
também. Jackson Rodrigues, uma figura extraordinária de Lagoa Vermelha. Então, assim, o festival existe para que essas pessoas tenham um palco. E tantas outras, Pedro, que nos escutam hoje, que estão nas invernadas artísticas, que estão nos CTGs de Lagoa Vermelha, que tocam lá na sua escola, lá dentro da escola. Essas pessoas precisam ter um palco. E o palco é a Lagoa da Canção.
Está aí, é importante essa mobilização e a gente já recebe algumas mensagens aqui também durante a nossa programação. Entre eles é o Vitor Pinto, ele inclusive tem aí CD gravado já, está nos acompanhando lá em Caxias do Sul, né, juntamente com o pai Regis Pinto, né, estava de aniversário na última sexta-feira, dia 10, está nos acompanhando e parabenizando também pelo programa. Vitor Pinto, que já está convidado, né,
Glaucio? Está convidado, está todos convidados. E uma coisa interessante que Lagoa vai trazer, que nós vamos trazer esse ano, você empresário aí que está nos ouvindo, que está acompanhando o programa, nós vamos ter o chamado Padrinho da Música.
Opa.
Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos de ajuda, né? E nós temos uma contrapartida muito boa, que é essa exposição da marca, da logomarca, das empresas durante 3 meses, né, até acontecer o festival. Mas o padrinho da música vai ser aquela empresa que entrar em contato com a gente. Nós vamos disponibilizar que ela seja o padrinho de cada uma das 10 canções da fase local e também das 12 canções da fase geral. Então, essas empresas vão patrocinar as concorrentes. Nós nunca podemos esquecer que o festival é um concurso. O festival é uma disputa. Ele não é um festival de shows. Ali está acontecendo uma disputa. Então, essa questão do padrinho da música, para quem não está no meio dos festivais, é uma questão bem interessante, onde a sua empresa pode ser padrinho da música vencedora do festival. Aí quem vai dizer isso é o palco. Mas é uma possibilidade que a gente tem e uma forma que nós podemos dar uma contrapartida a essa ajuda que nós vamos receber dos empresários de todos os setores da cidade.
Perfeito. Mais algumas participações por aqui. O Carlos Alberto Campos está nos acompanhando, né? Abraço esse pessoal da minha terra de Capão Bonito do Sul, na escuta. O colega Aldemar e o Glaucio está nos acompanhando.
Muito obrigado.
Na audiência, o Carlos Alberto. Também por aqui, o nosso amigo Jorge Tadeu está nos acompanhando. Grande abraço, né, e grande passo pela nossa tradição em folclore gaúcho e campeiros, festivais da região, da nossa terra, da Lagoa Vermelha. Família Bueira e Nunes. Obrigado por lembrar do nome do Jackson, sua mãe dele.
Gratidão. Que joia. Aí,
que é a... Que legal. A Lúcia Rezende.
Um abraço para a dona Lúcia e parabéns pelo filho, um extraordinário músico.